Então, muito boa tarde novamente a todos. Com a anuência do Sr. Presidente da CAP, vamos dar início a esta segunda audição do dia. No caso em concreto, com a CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal. Muito rapidamente, agradecer a presença da CAP e da direção e da delegação que acompanha o Sr. Presidente hoje aqui nesta comissão. E dizer muito rapidamente que a metodologia é a seguinte: uma primeira intervenção por parte da CAP, à volta dos 15 minutos, com uma tolerância para mais, se assim entenderem, se for necessário. Seguem-se depois intervenções de 6 minutos por parte de cada um dos grupos parlamentares, que são 5, e depois a palavra é devolvida à CAP para, nos últimos 15 minutos desta audição, responderem a perguntas que vos tenham sido colocadas ou a dúvidas que tenham sido suscitadas, ou também para as intervenções que bem entenderem na sequência desta nossa discussão. Reitero mais uma vez os nossos agradecimentos pela vossa presença e passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigado pelo convite para estar hoje aqui convosco. É com muito prazer que o fazemos. Eu gostaria de vos dizer, em primeiro lugar, que estou aqui eu, o Secretário-Geral, o Engenheiro Luís Mira, e a minha chefe de gabinete e chefe do Departamento Jurídico da CAP, que acompanha estas matérias de trabalho há muitos anos na CAP, a doutora Cristina Moraes. E, aliás, se o Sr. Presidente me permitir, eu faria só um pequeno enquadramento e pediria à doutora Cristina Moraes que fosse logo diretamente ao assunto, porque é muito mais clara e muito mais assertiva do que eu nesta matéria e, portanto, ganhamos todos tempo e clareza seguramente. O que eu gostaria de vos dizer sobre a audição hoje em causa e sobre o enquadramento. Gostaria de vos relembrar duas ou três questões e de vos dizer qual é a nossa posição em termos gerais. Em primeiro lugar, aquilo que vem no âmbito do acordo tripartido de março deste ano, eu relembro que a posição da CAP foi uma posição ligeiramente diferente das outras confederações patronais, se bem se lembram. Nós dissemos que estávamos de acordo com o texto, mas que não assinaríamos o acordo, porque achávamos que não era o momento político para o fazer, estaríamos disponíveis para, numa sessão subsequente, assinarmos o acordo. Essa, previsão de que não havia, condições políticas para o assinar veio-se a verificar e, portanto, a CAP não é signatária do acordo tripartido, onde estas matérias estão vertidas e, portanto, embora tivéssemos dado, e concordado, trabalhado no texto do acordo, não somos signatários do acordo. Em segundo lugar, gostaria de vos dizer que há matérias na legislação de trabalho que são muito importantes para a agricultura e algumas delas estão contidas nestas alterações que estamos aqui a falar. A agricultura tem, um tempo de trabalho diferente dos outros setores de atividade. Aliás, tem, um trabalho que, sendo sazonal, é um trabalho que se repete todos os anos e, portanto, deve ter, no nosso ponto de vista, um enquadramento, legal distinto de outros enquadramentos e vimos a reivindicar isso há muito tempo. E, em algumas matérias, estas alterações vão em contra disso. Outra das questões que vos queria referir e que já referi em concertação social até na primeira reunião, com este atual governo, e que quero referir aqui aos seus deputados e ao seu presidente, é que, nós, do ponto de vista da questão dos despedimentos, sejamos claros nesta matéria, os trabalhadores agrícolas, assalariados, são poucos, e poderiam ser mais se houvesse mão de obra disponível. Deve haver muito poucos casos de que a entidade patronal queira rescindir os contratos. E, portanto, esse não é um problema do setor agrícola. O problema do setor agrícola é a falta de mão de obra, como bem sabem. E, portanto, só em casos muito excepcionais é que acontece. E, portanto, é matéria em que acompanhamos outros setores e outras confederações com interesse, esta discussão, mas não é uma matéria preponderante para o setor da agricultura. Já preponderante é a constituição do fundo, colocámo-la sempre em cima da mesa, se isso acarretar aumento de custos às empresas e aos agricultores. E, portanto, nós já tivemos a ocasião de dizer ao Governo anterior e dissemos já a este Governo que seremos totalmente contra a constituição de um fundo que aumente a despesa mensal da entidade patronal. E, portanto, nessa matéria, gostaria também de referir isso hoje aqui de uma maneira muito clara, porque essa é a nossa posição. Sei que não é a posição de todas as entidades patronais, mas é a nossa posição e gostaria de a deixar hoje aqui clara. Uma terceira nota, para depois entrarmos na matéria com os especialistas e eu pedir à doutora Cristina Moraes que fale um pouco mais dessa matéria, é a ligação de que este aumento teria como contrapartida um abaixamento da taxa social única ligada também às questões do acordo e às questões da Troika. Esta matéria é uma matéria muito sensível para nós, porque também tivemos a ocasião de dizer às várias entidades com quem falámos que se ela for de facto uma matéria de saldo zero no final na questão do abaixamento da TSU por compensação do aumento do IVA, nós não sabemos ainda, depois do relatório, porque isso ainda não é claro o que é que está explicado, mas é um facto que se for por o aumento do IVA das taxas de 6% e de 13%, é óbvio que o setor abrangido será maioritariamente os produtos agrícolas. E será para os produtores agrícolas seguramente uma quebra brutal no consumo e será seguramente para os consumidores muito grave. E, portanto, nós também aí somos muito renitentes a aceitar um abaixamento da TSU que seja por troca do aumento do IVA dos produtos agrícolas. E, portanto, nesta matéria, são três matérias de princípio que já tivemos a ocasião de explanar ao novo Governo, mas que queríamos deixar aqui claro, e eu agora pedi à doutora Cristina Moraes que entrasse nos pressupostos da legislação de trabalho que aqui nos trouxeram.
Muito boa tarde a todos. Eu penso que todos receberam a apreciação que a Confederação dos Agricultores de Portugal fez sobre a proposta de lei que estamos aqui, sobre a qual nos estamos aqui hoje a pronunciar. De facto, limitámos muito a nossa apreciação ao aspecto que diz respeito essencialmente ao trabalho agrícola e que se relaciona na proposta de lei com o trabalho agrícola. Desde 2003, em 2003, com o Código de Trabalho, foi introduzida uma distinção, isto no que diz respeito às compensações por caducidade de contrato de trabalho a termo certo. Com este projeto, incluem-se compensações para novos, alteram-se as compensações para novos contratos de trabalho e distingue-se no artigo 366A os casos de despedimento coletivo e no artigo 344 os casos de compensação por caducidade de contrato de trabalho a termo certo. No que diz respeito ao artigo 366A, e o nosso parecer não fala sobre isto, compensação para novos contratos de trabalho, no que diz respeito ao setor agrícola, a incidência desta alteração é muito limitada, quer dizer, nem nos pronunciamos sobre ela, porque provavelmente não haverá nos próximos tempos contratações por tempo indeterminado significativas no setor agrícola e, quer dizer, todas estas questões levarão muito tempo até que produzam qualquer efeito. Portanto, esta alteração no que diz respeito ao setor agrícola tem muito pouca relevância. Já a alteração da compensação por caducidade de contrato de trabalho a termo certo, já desde 2003, que esta alteração que vai ser introduzida agora, nós já a vinhamos a reivindicar, porque a distinção entre a introdução de uma compensação por caducidade de contrato de trabalho a termo certo, 3 dias úteis e 2 dias úteis, consoante o contrato era celebrado por período inferior a 6 meses ou superior a 6 meses, não fazia qualquer sentido, porque há setores, como o setor agrícola e o turismo, que funcionam essencialmente com trabalho sazonal e trabalho sazonal de muito curta duração. E, portanto, isto vem de encontro a uma reivindicação já muito antiga e que alguns deputados que estão aqui hoje, nós sempre que vínhamos aqui à Comissão, quando havia alterações ao contrato, à legislação de trabalho e ao Código de Trabalho, falávamos nesta questão. Era uma reivindicação antiga e, portanto, acolhemos com muito agrado esta alteração, porque de facto os contratos de trabalho agrícolas eram muito penalizados com as regras que resultavam do artigo 344. Pensamos que a formulação encontrada, a formulação para o cálculo desta compensação, não é a melhor, porque remeter pura e simplesmente para o artigo, fazer uma remissão do artigo 344, uma remissão pura e simples para o artigo 366A, para nós é algo complicado, porque pensamos que não fica claro se neste momento as regras estavam definidas, eram 3 dias ou 2 dias, consoante o contrato tivesse tido uma determinada duração ou não. Neste momento é preciso fazer contas e nem todos os empregadores têm a facilidade de ter um gabinete jurídico ou um departamento de recursos humanos que possa com facilidade fazer este tipo de contas. E, portanto, nós entendemos que este artigo 344 poderia ser muito melhorado se fixasse o número de dias ou fração de dias, se especificasse. Pensamos que a formulação não é de facto, e em Portugal existem muitos contratos de trabalho a termo certo, nós temos que ver que é uma realidade que existe muito em Portugal e, portanto, seria bom que estivesse especificado, quer para o trabalhador, quer para o empregador, saber exatamente aquilo a que tem direito. Estabelecer uma remissão pura e simples, para nós, vai ser geradora da maior confusão. E o que se deve evitar com a introdução de uma alteração ao Código de Trabalho é que ele seja gerador de confusões. Há outra questão que para nós é muito importante. Nós celebramos convenções coletivas de trabalho. Algumas convenções coletivas de trabalho do setor agrícola têm no seu texto a introdução dos 2 e dos 3 dias de compensação por caducidade. Para nós seria também muito importante que as regras que vão ser agora introduzidas, que lhes fosse atribuída uma natureza imperativa, de forma, porque as convenções não vão caducar pelo simples facto da lei entrar em vigor e, portanto, para nós seria importante que, a par da introdução destas alterações, que se estabelecesse que são estas regras que vigoram e não as que se encontram atualmente nas convenções coletivas de trabalho. E relativamente a isto é tudo. Fica a aguardar.
Muito bem, muito obrigado. Eu dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar a Confederação dos Agricultores de Portugal pela presença aqui na Comissão e agradecer. E também, em nome do Grupo Parlamentar do PS, agradecer o contributo que nos enviaram por escrito e os contributos que agora estão a proporcionar-nos nesta nossa audição. Começando, talvez, pelo final, aquilo que foram algumas sugestões, de um ponto de vista mais técnico, jurídico, sobre a redação do diploma, não deixarão, certamente, no decorrer dos nossos trabalhos e agora na especialidade, de se fazer essa mesma discussão e, portanto, reiterar o agradecimento e os contributos para essa discussão mais imanentemente técnico-jurídica. Do ponto de vista político e dando também a posição do Grupo Parlamentar do PS nesta importante discussão que se está a fazer sobre esta proposta de lei de alteração da legislação laboral, dizer o seguinte: para nós é fundamental, como sempre foi, a concertação social e a auscultação dos parceiros sociais. E é também neste espírito que enquadramos os nossos trabalhos de hoje. Queria, em segundo lugar, reafirmar, politicamente que esta proposta de lei surge enquadrada e tem um âmbito muito específico do ponto de vista político, que é o acordo tripartido. Já foi dito no início da audição pelo Sr. Presidente que não foram signatários, não, obviamente não deixam de ser parceiros sociais, e como disse, queremos continuar a trabalhar e a auscultar e a desenvolver esta relação com os parceiros sociais, mas para nós esta proposta de lei, tendo este âmbito político de execução, diria eu, do acordo tripartido, é muito simples. E não permitiremos a fugir do cumprimento deste acordo. Isso significa criar um novo regime de compensações para os trabalhadores, matéria em que o Governo foi afoito e célere pela presente proposta de lei, mas também significa criar um fundo de compensações e significa, por último, a simultaneidade destes dois aspectos. O novo regime de compensações tem que entrar em simultâneo com o novo fundo de compensações. E isto é tão só cumprir aquilo que resultou do acordo tripartido, e é este o âmbito dos nossos trabalhos e da presente proposta de lei. E daqui o PS não permitirá que politicamente se saia. Nesse sentido, registamos no decorrer dos nossos trabalhos hoje à tarde, com expectativa e com alguma satisfação, embora, como eu digo, seria de estranhar outra posição da parte dos partidos que suportam, que apoiam o atual governo, mas registamos a declaração política e de compromisso do Sr. Deputado Adão e Silva, que teve a oportunidade de fazer aqui há instantes na audição anterior. Designadamente, quando disse muito claramente que até ao final do mês de agosto o Governo irá apresentar uma proposta concreta de modelo para a implementação e entrada em vigor do Fundo de Compensações e, em segundo lugar, que a simultaneidade, e estou a citar, não será ipsis verbis, mas foi o que foi dito, a simultaneidade é um compromisso da qual o PSD, ou melhor dizendo, compromisso esse que o PSD irá honrar, o compromisso da simultaneidade. E, portanto, ficamos satisfeitos e é apenas cumprir aquilo que resulta do acordo tripartido. Também não entendemos, não temos a visão de que resulte desta proposta de lei imediatamente um aumento de custos para os empregadores. E, fazendo novamente uma citação daquilo que foi hoje dito no, também na audição anterior, mas pela voz de uma deputada do grupo parlamentar do PSD, esta proposta de lei, no entender do grupo parlamentar do PSD, até significa uma redução de custos para os empregadores. E estou a citar o que aqui foi dito. Para nós, a proposta de lei é uma questão de justiça e de equilíbrio nos direitos e deveres dos diferentes sujeitos da relação laboral. Entendemos que os trabalhadores veem efetivamente reduzido os dias da sua compensação face à legislação anterior, mas, por outro lado, veem garantias acrescidas de receberem os seus direitos com a constituição do fundo. E para nós, daí a importância da simultaneidade e daí a razoabilidade, a justiça e o equilíbrio que se pode conseguir entre aquilo que são os legítimos interesses dos empregadores e também aquilo que são os legítimos interesses dos empregadores. E, portanto, é nesta perspectiva que encaramos e não como significando mais ou menos custos. Procuramos este equilíbrio e esta justiça. Neste sentido, queria terminar declarando, sobretudo, que do ponto de vista político, a nossa grande expectativa é que o Governo cumpra aquilo que é a sua responsabilidade e que cumpra e execute aquilo que foi hoje esta declaração política do Sr. Deputado Adão e Silva.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, naturalmente, cumprimentar em meu nome pessoal e do Grupo Parlamentar do PSD a delegação aqui presente da Confederação de Agricultores de Portugal e, ao mesmo tempo, aproveitar também para agradecer o trabalho que vem desenvolvendo em prol e a favor do setor de atividade em grandes dificuldades nos últimos tempos no nosso país. Hoje, pelo segundo dia consecutivo, estamos a proceder a um conjunto de audições públicas no âmbito da apreciação da proposta de lei de alteração do Código de Trabalho e quero naturalmente agradecer à CAP pelo seu contributo, pela sua participação, não só nesta fase do processo, pelo envio do seu parecer em sede de comissão, e considerando também que foi um dos parceiros sociais que esteve presente, embora não sendo signatária, mas esteve presente e participou, portanto, do processo. É notório assinalar que este é um dos setores de atividade, como referiu, cuja mão de obra disponível muitas vezes não é suficiente para fazer face à procura do mercado de emprego. No entanto, isto e o que não irá levarem muitas vezes ao problema da questão da cessação do contrato e do despedimento, dado que existe até muitas vezes a necessidade de mão de obra que não existe disponível, preparada para o mundo laboral, no setor agrícola. No entanto, teremos que entender que esta proposta de lei foi uma proposta de lei que, ao ser elaborada, tem em conta a situação do país e que abrange todos os setores de atividade, razão pela qual a sua abrangência e o seu âmbito. Não queremos, no entanto, deixar de tomar em boa nota todas as observações, todas as notações que foram aqui ditas relativamente ao setor e à sua especificidade, tendo em conta que, e relativamente à questão que mencionaram aqui inicialmente, a questão do fundo, se a questão do fundo fosse uma questão fácil de operacionalizar, provavelmente até o anterior governo já o teria feito à data da entrada deste novo governo. É uma situação que foi analisada e continua a ser analisada, este processo, este dossiê, com muito cuidado, com muita atenção, por parte do atual governo, pois tem que se ter em conta que não se pode comparar um encargo constante para sustentar um fundo por parte de uma empresa, com certeza, com a responsabilidade de a empresa assumir um custo, caso se justifique, é a razão para a qual foi criado. Portanto, é um dossiê muito específico, é um dossiê que exige muita atenção, por isso está a ser elaborado no sentido de ser apresentado em benefício, ou seja, que não vai em prejuízo de nenhum setor de atividade. E relativamente a isto, falaram aqui que a CAP que era, não seria a favor da criação do fundo. Entendam que, em caso de despedimento coletivo e referente a novos contratos de trabalho, o trabalhador terá que ter o direito à compensação correspondente num determinado número de dias. Não existindo esse fundo, em vosso entender, como se iria compensar os trabalhadores num processo em que caso haja, portanto, o despedimento? Portanto, deixaria essa questão no sentido de nos indicarem qual seria, no vosso entender, e dado que estamos a recolher contributos, a melhor forma de constituir esse fundo. Relativamente à outra questão, indo de encontro ao vosso parecer, entendemos que, quando dizem que acolheram com muito bom grado a proposta da nova redação da proposta de lei. No entanto, depois aqui a referem, quando vai à especificidade, que queria que a legislação, nomeadamente a proposta do artigo 366, fosse mais concreta. A nosso entender, e que no caso do trabalho temporário, no caso do trabalho agrícola, que quando o número 2 refere que em caso de fração do ano a compensação é calculada proporcionalmente, entendemos que aqui, eventualmente, essa questão estaria resolvida. Não estando, segundo a vossa indicação, em que sentido queriam que a lei fosse mais clara ou qual a vossa sugestão no sentido de alteração? E relativamente a esta questão, não queria alargar-me muito mais, no sentido, iria só agradecer a vossa presença, o vosso contributo e certos de que a vossa resposta irá ajudar ainda mais na medida do melhor cumprimento e no objetivo que é de todos nós, que é a estabilidade no mundo do trabalho e o sucesso das empresas também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do CDS cumprimento o Sr. Presidente da CAP e os demais elementos que compõem a delegação, designadamente a doutora Cristina Martins. Como o Sr. Presidente bem salientou, foi uma intervenção escorreita e uma intervenção clara e precisa. A CAP enviou-nos um documento muito sucinto em que se cingiu àqueles dois ou três aspectos que para a CAP eram essenciais nesta questão e nesta proposta de alteração da lei. A CAP deixou bem claro que, na sua intervenção, que esta proposta de alteração não contende muito com os associados da CAP, dadas as circunstâncias específicas do setor e de praticamente não haver desemprego neste setor, haver sim dificuldade na angariação de mão de obra, digamos, para acorrer às necessidades do setor. E, portanto, dando à forma sucinta como a CAP analisou esta questão e como a expôs aqui, eu penso que também teria de ser o mais sucinto possível para não estarmos todos aqui a perder tempo só com o intuito de preencher os 6 minutos da ordem e da praxe. E punha diretamente duas questões à CAP, então. Tendo a CAP levantado esta questão da empregabilidade no setor agrícola, abriu a porta para eu pôr uma questão que é um bocado à latre desta discussão, mas que já que estão aqui, gostaria também que se pronunciassem, e que seria saber da parte da CAP quais as razões pelas quais a CAP entende que num país que tem centenas de milhares de desempregados, muitos dos quais de difícil reconversão e reinserção no mercado laboral tradicional ou de onde originalmente provinham, qual a razão porque o setor agrícola, que poderia ser um setor de reconversão, principalmente em áreas agrícolas de menor especialização, de reconversão de parte desses empregados, continua a ter dificuldades em ter pessoas para acorrer às suas necessidades. Essa era a primeira questão e penso até que, como disse, sendo um bocado lateral a esta discussão, é extremamente relevante porque deixa-nos perplexos. Deixa-nos perplexos. Outra situação que eu gostaria que elucubrasse um bocadinho mais era a sua afirmação de que seria importante que esta legislação, entrando em vigor, se sobrepusesse nos contratos novos às convenções coletivas de trabalho em vigor. É uma questão que já ontem foi abordada, embora não aprofundada, por outra associação patronal, e que eu percebo o fundo da mesma, mas gostaria que fosse explicitado concretamente e claramente quais os receios que a CAP sente quanto a isto, porque à partida quem ler é a legislação nova, vigora para o futuro, sobrepor-se-á. Mas efetivamente poderá haver aqui áreas de algum conflito e incerteza jurídica em qual das normas a aplicar. Eu gostaria que a CAP esclarecesse essa questão mais em pormenor. E pronto, se quedavam por aqui, agradecendo mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, cumprimentar a CAP, os seus dirigentes aqui representados. Gostamos sempre nestas audições de fazer um ponto prévio da posição do PCP relativamente à matéria e depois abordar a vossa intervenção e colocar algumas questões. No que diz respeito ao ponto prévio, não podemos deixar de referir que nós consideramos que este diploma é absolutamente inaceitável. E não só não é aceitável tendo em conta só o diploma em si, como todo um conjunto de alterações relativas à legislação laboral que estão acordadas no âmbito da Troika, que visam, no fundo, tornar o despedimento mais barato, mais fácil e agravar a exploração de quem trabalha. Para o PCP não é este, nem pode ser este o caminho da nossa vida em sociedade e, portanto, podem contar com a forte oposição dentro e fora da Assembleia da República quanto a este caminho. No que diz respeito às alterações que estão em cima da mesa, elas nada têm a ver, na nossa opinião, com a competitividade ao emprego. Não é? Visam sim agravar a exploração de quem trabalha, as injustiças sociais e no setor particular até da agricultura é fácil saber que o aumento da eletricidade, do gás, dos combustíveis, o aumento do IVA vão ter impactos muito mais significativos para a agricultura do que esta medida em concreto. E portanto, se queremos discutir o futuro da agricultura, entre outras coisas, podemos discutir, por exemplo, o aumento da carga fiscal que aí vem e que vai ser desastrosa para o consumo e para os produtores, que aqui foi referido, e bem, concordo, porque vai haver contração de consumo também e vai haver uma asfixia por parte dos grandes distribuidores sobre os produtores agrícolas, que vão incutir o preço do aumento do IVA aos produtores, não temos dúvidas nenhuma sobre esta matéria. E, portanto, estes impactos são muito mais significativos de uma forma negativa do que esta alteração à legislação laboral que visa, no fundo, agravar a exploração. Portanto, para não tocar nas EDPs, nas Galps e afins, ataca-se aqui de uma forma, na nossa opinião, indecorosa, os trabalhadores e os seus direitos. E, portanto, a nossa forte oposição a este caminho e a nossa luta determinada para combater estas mesmas opções. No que diz respeito às questões que colocou a CAP, colocou uma questão que consideramos pertinente, que é a legitimidade do acordo, e portanto o facto da CAP não o ter assinado, dado o contexto político, não vou fazer nenhum comentário sobre esta matéria, apenas o sinalizar. Não posso deixar de discordar, o Sr. Deputado Arturo Rego do CDS-PP também abordou a questão, que o problema da falta de mão de obra no setor agrícola, na nossa opinião, não é este o principal problema da agricultura. O problema do desinvestimento, as opções da União Europeia com a cumplicidade do PS, PSD e CDS de pagar para não produzir, aquilo que é o aumento dos custos de produção, aquilo que é o garrote financeiro que as grandes empresas de distribuição colocam aos produtores e que ninguém lhes toca, nem ninguém impõe regras, esses sim são os principais problemas. Mas mesmo quanto à questão dos trabalhadores que querem se contratar, a minha realidade é mais a norte geograficamente, e lembro-me sempre de um empresário que foi a um programa de televisão dizer que não conseguia encontrar trabalhadores e dizia ele que pagava tudo. A verdade é que uma peça jornalística, o contacto com os trabalhadores que foram referenciados naquela empresa, demonstrou que aquele patrão em concreto, além de não pagar trabalho extraordinário, não pagar-se direitos, além de explorar de uma forma descarada e vergonhosa os seus trabalhadores, tratava mal os seus trabalhadores, não havia condições de transportes públicos e, portanto, esta questão de não há trabalhadores é sempre muito subjetiva. Subjetiva porque, se forem, muitas vezes há situações em que os trabalhadores, pelos baixos salários, pelos salários miseráveis que se praticam, por exemplo, não conseguem suportar os custos de transporte porque não há transporte público. E o seu salário não chega para comer e para pagar um carro ou uma motorizada para ir para o trabalho. E, portanto, nós temos aqui uma realidade que é bem mais dramática do que muitas vezes se pinta. Mas, no que diz respeito à agricultura, não é esse o principal problema, como disse. Gostava também de abordar a questão do fundo e a sua clarividência no que diz respeito ao argumento. E disse, o fundo não, se forem as empresas a pagar. Eu acho que hoje as audições de hoje tornam clarinhas. Nós ontem ouvimos a CIP, hoje ouvimos, além da CAP, a Confederação de Comércio e Serviços, a seguir iremos ouvir a Confederação de Turismo, e todas as confederações patronais nos disseram, grosso modo isto, não querem é assumir o encargo deste fundo. Mas fiquei na dúvida relativamente a uma coisa que afirmou, que se eu percebi bem, é gravíssima, que é a contrapartida da taxa social única. É isso que está em cima da mesa? É isso que o Governo lhe colocou? Isto é, há a criação de um fundo e a contrapartida é diminuir a taxa social única das empresas para pagar esse fundo? Se é isso, é gravíssimo. Porque na prática o que estamos a dizer é que reduz a taxa social única das empresas, aumenta-se o IVA, todos nós vamos pagar a redução da taxa social única para compensar a criação de um fundo que visa o despedimento. No fundo é a sociedade a pagar os despedimentos que as entidades patronais querem fazer, por via do aumento do IVA, o que é absolutamente inaceitável, imoral e indecoroso, porque não pode ser a sociedade a suportar estes custos de despedimento. E isso, na nossa opinião, pedia-lhe o esclarecimento, é absolutamente inaceitável que isso aconteça. Mas disse também, e aí concordo com a sua intervenção, que o aumento do IVA é grave para os produtores e para os consumidores. E nós não temos dúvida. O setor agrícola é um setor estratégico fundamental para o nosso país. E ele tem de ser dinamizado, acarinhado, protegido e tem que crescer do ponto de vista daquilo que é a nossa produção nacional. Se bem sabe que o PCP tem lutado pela produção nacional no âmbito da agricultura e de outros setores. E o aumento do IVA é desastroso, não só por causa do que vai implicar da quebra de poder de compra dos consumidores, mas também, pelo que já referi, da quebra daquilo que vai ser exigido aos produtores e as suas margens de lucros vão ser claramente asfixiadas. Para terminar, dizer o seguinte, na nossa opinião não há desenvolvimento sem justiça nas relações laborais. No setor agrícola há trabalho sazonal, mas também há trabalho que não o é, portanto, é verdade, proporção, mas também existe trabalho que não é sazonal. E o fim das compensações no final do contrato a prazo não é para o PCP minimamente aceitável. Não só porque é preciso combater abusos, como é uma questão de justiça. Bem, mas nós recordámos daquilo que era o passado das relações laborais na agricultura, das praças de jorna, da contratação de um trabalhador para trabalhar uma manhã e depois era despedido, entre aspas, dispensado, sem direitos, sem nada. E o que aqui é proposto, o fim das compensações do contrato a prazo, bem como algumas tentativas de simplificação dos contratos no setor agrícola, podem nos remeter para um cenário muito idêntico das praças de jorna. E isso para nós não é aceitável. Não é aceitável, como não é aceitável que agora se venha dizer que aquilo que foi estabelecido em contratação coletiva tem que ser revogado, tem que ser eliminado por via da aplicação da lei. Então, se foram os setores, se foram as atividades patronais e os seus sindicatos que acordaram em sede de contratação coletiva, que há 2-3 dias de compensação, tendo em conta a especificidade do setor, tendo em conta as características e as necessidades do setor, se patrões e sindicatos se entenderam e disseram no final de um contrato a prazo há 2-3 dias de compensação, agora querem revogar isso porquê? Querem, por via da força da lei, aquilo, contrariar aquilo que é uma negociação livre das partes. As partes negociaram, entenderam-se, é luta luta de classes mesmo, entre a força da entidade patronal e os seus trabalhadores. A luta de classes determinou que há compensações. E agora querem, por via da lei, revogar aquilo que é acordado individualmente e de livre vontade. Eu bem sei que a luta de classe incomoda aqui a bancada do CDS-PP e sabemos porquê, e do PS por isto também. Mas a verdade é que é mesmo essa luta de classes que determinou a conquista de alguns direitos que foram consagrados em contratação coletiva. Dizer que a lei revoga a contratação coletiva não é aceitável, nem é, do ponto de vista, justo. Porque as suas entidades patronais, as vossas representadas, a CAP, celebrou esses acordos de contratação coletiva e esses ninguém os forçou a fazê-lo. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à CAP os seus contributos, que são também bastante claros, e eu creio que vai ficando claro que esta questão do fundo não é a questão de fundo. Porque, aliás, o Partido Socialista que tem feito da questão do fundo a questão de fundo acaba por também começar aqui a ficar claro, ficou na nossa audição anterior, com a Confederação do Comércio e creio que agora aqui também, com esta audição, começa a ficar claro. Porque o que está claro nesta proposta de lei é que neste momento a compensação por despedimento aqui elencada, portanto, para todas estas situações, despedimentos coletivos e por aí fora, são 30 dias por cada ano e sem limite. O que nós estamos a discutir é uma proposta de lei que diz que são 20 dias com um limite até 12 meses e depois aqui com uma situação imperceptível dos tais 240 remunerações mínimas garantidas, mas pronto, o que estamos a discutir é isto. O fundo não é para compensar os 10 dias que os trabalhadores estão a perder. O fundo é para repartir os 20 dias, que são 10 suportados pela entidade empregadora e outros 10 suportados pelo fundo. É que pela intervenção do Partido Socialista há pouco, e com esta história toda da simultaneidade, pode querer parecer que estamos a discutir 20 dias, mas depois ainda há um fundo. E isto eu acho que é publicidade enganosa. É preciso pôr toda a clareza aqui em cima. Portanto, o fundo é para repartir os 20 dias, porque são 20 dias, ponto. E mesmo para repartir esses 20 dias, já percebemos que as confederações patronais não querem, pese embora muitas tenham aposto a sua assinatura no acordo de 22 de março, onde claramente se dizia que era uma compensação de base empresarial. A CAP clarificou-nos que não assinou, mas naturalmente o que dizia nesse acordo era exatamente isso. Portanto, eu creio que ninguém foi enganado, até porque já se falou tanto deste fundo que toda a gente já percebeu ao que vem, o que quer e o que não quer. Portanto, eu acho que há uma pergunta que eu creio que já foi respondida, mas eu queria reafirmar, é que acha a CAP que esta proposta tem alguma pequenina que seja, implicação na criação de emprego ou no aumento da competitividade do setor da agricultura ou não? É porque os pressupostos desta proposta, tais como os pressupostos do acordo, eram exatamente estes. O acordo chamava-se Acordo para a Competitividade, esta proposta vem nesta linha e o Partido do Governo tem sustentado durante estas audições que o que se pretende em primeiro lugar com esta proposta é os partidos do Governo, retifique, Sr. Deputado do CDS, têm vindo sempre a afirmar que esta proposta tem a sacrossanta propositura de que é para aumentar a competitividade e para criar mais emprego. Estamos aqui a ver que no setor da agricultura isto vale exatamente zero. E, portanto, daqui teremos que concluir o que o Bloco de Esquerda tem vindo a concluir. Esta proposta tem um alvo claro: diminuir as compensações por despedimento, não só dos trabalhadores que são efetivos, como vai mais longe aos trabalhadores que já são precários e que têm uma precária compensação, e mesmo essa precária compensação, as confederações patronais vêm aqui dizer que é um excesso. E exatamente por isso nós reafirmamos a nossa posição sobre esta proposta. Achamos que ela não tem alterações possíveis, nem mesmo as clarificações que a CAP lhe quer fazer relativamente ao artigo 344, quando diz que é pouco claro uma remissão para o 366, eu creio que é uma situação bastante clara. O 344 versa sobre os atuais contratos e remete os novos para o 366. Eu acho que em termos de técnica legislativa isto é mais ou menos claro e não gerador de qualquer tipo de confusão. Não é preciso que nós numa proposta de lei tenhamos que escrever, ou numa lei, um que é um carro elétrico. Há pessoas que interpretam e, portanto, isto está claro. Está claro. Agora, se o que querem dizer com a clarificação é que o que está no 344 deve ser abolido para ser tudo remetido para o 366A, estão a dizer nas entrelinhas que não é para os novos contratos, mas para os anteriores. Pronto, e gostava então desta clarificação, porque me parece que em termos técnica, não é da técnica legislativa que estamos a falar, são dos pressupostos e do alcance político e ideológico desta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Devolvo a palavra para a intervenção final à CAP, Confederação dos Agricultores de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser o mais rápido possível e depois vou pedir aos meus colegas que complementem aquilo que vou dizer. Talvez para facilitar, e até porque as intervenções, muitas delas tocaram nos mesmos pontos, eu possa responder aos problemas globalmente e não individualmente e, portanto, tentaria fazer isso. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a questão do acordo, eu clarifiquei ao princípio para que fique claro que a CAP não assinou o acordo tripartido. Nós trabalhámos no texto, a única questão que salientámos é que achámos que não era o momento político para o fazer, na véspera do Governo ter anunciado que se demitia na Assembleia da República. E, portanto, um acordo tripartido pressupõe três partes de boa fé para o poderem cumprir, e claramente naquele momento poderiam estar todos de boa fé, mas havia uma das partes que não podia comprometer-se que o poderia cumprir, porque tinha anunciado que se o PEC não fosse aprovado na Assembleia da República se demitiria, como veio a acontecer no dia seguinte, e portanto nessa matéria não fazia nenhum sentido, no nosso entender, assinar um acordo com uma entidade que não o poderia cumprir, e portanto dissemos, nós estamos de acordo com o texto, com umas partes mais de acordo do que outras, e um acordo é isso mesmo, mas só assinaremos com este governo a posteriori daquela situação. Foi o que aconteceu. Agora deixem-me que vos fale num acordo para a competitividade do emprego e que tem aqui várias vertentes. Tem a parte do emprego, mas também tem a parte da competitividade. E se lerem o capítulo que diz respeito à agricultura, é talvez o mais específico de todos nesta matéria, e o que tem mais medidas concretas. E, portanto, nessa matéria nós somos muito claros, foi aqui falar, por exemplo, a relação entre a distribuição e a produção, pois é o primeiro ponto que aí está no acordo, e, portanto, há um comprometimento do Governo de então em analisar e em legislar sobre essa matéria, e, portanto, é um comprometimento que, uma vez assumido por este Governo, e foi assumido na concertação social pelo Primeiro-Ministro que este acordo é para cumprir, nós diremos, e estamos a trabalhar nesse sentido com este Governo, para este primeiro ponto ser cumprido, assim como muitos outros que verificarão que estão ao longo do texto que diz respeito à competitividade na agricultura. Deixem-me responder claramente esta matéria, porque a competitividade da agricultura, ao que parece, a competitividade noutros setores da atividade económica, e nós temos dito isso aos nossos parceiros da concertação social, nomeadamente aos patronais, alguma competitividade da atividade económica em Portugal centra-se muito no custo do preço unitário de trabalho e nas relações de trabalho. Felizmente ou infelizmente, na agricultura não é assim. O preço, hoje em dia, paga-se na agricultura aquilo que for preciso para ter trabalhadores, não é o empregador que fixa a jorna ou fixa o ordenado. Hoje paga-se, como sabem, sobretudo nos contratos sem termo, paga-se muito acima daquilo que é o ordenado mínimo nacional. E há grande falta de mão de obra e, portanto, nós temos esse problema. Agora, não quer dizer que a legislação de trabalho não seja importante também para o setor agrícola. E é nesse sentido que trabalhamos com os outros parceiros para esclarecer e melhorar algumas questões. O que nós dizemos em relação ao fundo, e deixem-me ir em relação ao fundo, é o seguinte, é que este fundo... Para começar, temos que saber muito mais sobre ele, porque não sabemos quase nada e, portanto, sem saber exatamente daquilo que estamos a falar, não podemos dizer se ele tem muito mérito, pouco mérito ou nenhum mérito. Temos que saber mais. E, portanto, estamos a pronunciar-nos sobre algo que é absolutamente virtual e, portanto, estamos todos aqui a conjeturar e a pôr na cabeça dos outros pensamentos mais ou menos perversos sobre esta matéria e, portanto, deixem-me dizer-lhes que a nossa única preocupação nesta matéria e num momento tão grave em termos da economia nacional, como todos os últimos indicadores dizem, é que não é possível aumentar os custos às empresas. É tão simples como isto, e aos agricultores em particular. E, portanto, nesta matéria, eu não sei se é por troca com a taxa social única, ninguém disse isso abertamente. O que eu vos digo é que há aqui uma trilogia que é um fundo, a taxa social única e o IVA, e esta trilogia não pode ter, do ponto de vista da Confederação, aspectos perversos para a atividade económica agrícola. Isto é, em primeiro lugar, deixem-me ser claros, o aumento do IVA, das taxas reduzidas, é catastrófico para a agricultura nacional e é catastrófico, no nosso entender, para os consumidores. E, portanto, primeira questão, o IVA não pode aumentar nas taxas intermédia e reduzida com as suposições que têm sido feitas, e volto a falar sobre coisas que nem o próprio relatório distribuído aos parceiros sociais e seguramente também aos deputados da desvalorização fiscal aborda, isto é, diz que tem que ser feita a compensação do IVA, não diz que é pelas taxas intermédia e reduzida. O que nós temos ouvido falar é que é pelas taxas intermédias e reduzidas, e aí é gravíssimo o que está em cima da mesa, o aumento das taxas intermédias e reduzidas, tanto para o setor agrícola, por causa do abaixamento de consumo, como para os consumidores. A segunda questão é a questão, e portanto, nós não somos contra qualquer abaixamento da TSU, não é isso que estamos a dizer, achamos que aquilo que está proposto, em primeiro lugar, para alguns setores de atividade não faz muito sentido, para outros setores de atividade, em termos de percentagem, não tem peso, e portanto, do ponto de vista da competitividade dos setores exportadores, julgo que não traz grande competitividade aos setores exportadores, 3,75 ou 3,70, não acho que seja relevante sobre esta matéria, mas, sobretudo, se for como contrapartida do aumento do IVA nos produtos agrícolas, então é catastrófico para o setor agrícola e, portanto, nós preferimos não ter o abaixamento da TSU. Portanto, que fique clara esta matéria. Em segunda questão, a questão do fundo. O fundo, se tiver custos que não sejam compensados por qualquer outro mecanismo que absorva esses custos, não podem ser absorvidos pelo setor produtivo agrícola e, portanto, nessa matéria, o fundo, que ainda por cima se destina a compensar algo que na agricultura não é preciso compensar, porque não há despedimentos, sejamos claros, nesta matéria não há despedimentos coletivos, nós não precisamos pagar, ainda por cima, para um fundo que provavelmente vai ser utilizado só para alguns setores da economia e, portanto, nessa matéria também queremos ser claros dizendo que ou o fundo é compensado ou não sendo compensado, não tem nenhum sentido para nós. Como é que seriam feitas essas compensações que não fossem pelo fundo? Da mesma maneira que são feitas atualmente, pelo empregador, e, portanto, manter-se-ia o mesmo sistema sobre essa matéria. Em relação à maneira como estas coisas passam em relação às convenções coletivas de trabalho anterior. Nós a CAP dá alguns anos para cá que assina convenções coletivas de trabalho e que faz convenções coletivas que não havia no setor agrícola, que abrangem todo o país, com os dois sindicatos mais importantes das duas centrais sindicais. E, portanto, estamos muito à vontade porque negociamos nós, diretamente, convenções coletivas. E esse cálculo, que acabou de frisar, não está nas nossas convenções coletivas e, portanto, não diz que são dois dias ou três dias e, portanto, nessa matéria aplica-se a legislação. Nas nossas convenções coletivas não se aplicará. Agora, o que nos parece, senhores deputados, é que, encontrando-se uma nova fórmula de compensar estes contratos, seria muito estranho que houvesse convenções coletivas que, baseadas na legislação anterior, tivessem as compensações anteriores e houvesse convenções coletivas novas ou que não tinham isso e que pagavam de outra maneira. Acho que são disparidades e a legislação deveria ser igual para todos e, portanto, parece-nos que ela deve ser uniformizada, como é normal. Em relação ainda à legitimidade, volto só aqui porque foi referida na intervenção do PCP, a legitimidade